O plenário da Câmara se converte logo mais às 10 horas em comissão geral para discutir o fortalecimento das Forças Armadas. Comissão geral é quando o plenário da Câmara abre a palavra não só aos deputados, mas também a convidados para que possam enriquecer o debate.
A ideia, Lincoln, é abordar temas como a estratégia de defesa do país, as políticas públicas que garantam qualidade de vida aos brasileiros em regiões de fronteiras, também o combate ao tráfico de drogas e armas.
Esse debate vai contar com a presença de especialistas e setores comprometidos com a questão para aprimorar a discussão e trazer subsídios para as demandas sociais e econômicas que tramitam aqui na Câmara dos Deputados.
O debate foi proposto pelo deputado Isalci, do PSDB, aqui do Distrito Federal. E é com ele que a gente conversa agora sobre esse assunto. Muito bom dia, deputado. Obrigada por ter aqui atendido ao nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Ana. Um prazer muito grande estar novamente na Rádio Câmara.
Bom, prazer, deputado, é nosso.
Qual que é a grande questão a ser debatida a respeito do fortalecimento das Forças Armadas? Eu já vou lançar aqui algumas e gostaria que o senhor nos dissesse se uma delas tem prioridade. Tem a questão da defasagem dos salários, especialmente dos praças, né, mas também dos oficiais. Os diários oficiais trazem todo dia pedidos de dispensa de quadros técnicos importantes das Forças Armadas por causa dos baixos salários. Tem a questão do reaparelhamento, né, das forças. Tem a questão até da estrutura das forças, como toda a distribuição dela no país. Qual desses ou um outro elemento deve ganhar centralidade nessa discussão de hoje, deputado?
Bem, de fato, a questão mais grave hoje das Forças Armadas é a questão dos recursos humanos. Nós estamos, de fato, perdendo muitos engenheiros, grandes profissionais na área de tecnologia, na área da engenharia, exatamente porque o salário é um salário pífio em relação ao mercado. Então, hoje, os próprios alunos hoje do ITA, por exemplo, do IME, no terceiro, quarto semestre, eles já são contratados praticamente pelas empresas de iniciativa privada.
Num país com carência de engenheiros e que as escolas militares formam os melhores engenheiros, isso é quase certo, né?
E o mais grave, né, é que nós temos hoje no Brasil, e esse também é um dos motivos da Comissão Geral, para que a população entenda e conheça realmente os projetos estratégicos que nós temos, né? A Marinha, né, tem um projeto maravilhoso com relação ao submarino, já com propulsão, né,
nuclear.
Você tem a aeronáutica aí, que a Embraer hoje é uma referência internacional, né, graças realmente ao investimento em pesquisa e tecnologia. O Exército brasileiro também, com o sistema de defesa da fronteira. Né? Então tem muitos projetos que as pessoas não conhecem. As pessoas acham que as Forças Armadas servem apenas no momento de guerra. Mas o que a gente tem percebido é que as Forças Armadas estão sendo usadas em todos os momentos. Né? Quando você tem alguma calamidade, chama o Exército. Quando você tem uma questão de segurança, chama o Exército, chama as Forças Armadas. Né? Então, inclusive agora na Copa, nós vamos ver com certeza quem vai cuidar disso vai ser as Forças Armadas, porque o governo já anunciou a dificuldade, né, das polícias cuidarem desse evento. Então, nós precisamos valorizar um pouco mais. E aí quando vem, por exemplo, a questão do corte do orçamento, a primeira coisa que fazem é cortar o orçamento das Forças Armadas, como aconteceu agora recentemente, nesses 44 milhões que foram cortados do orçamento.
Foi o maior corte, não é mesmo, deputado?
A
área que mais sofreu cortes no orçamento.
Mais sofreu cortes, inclusive, por incrível que pareça, né, alguns projetos vinculados ao PAC, né, e que pela LDO não deveria sofrer contingenciamento, por incrível que pareça, fizeram esse contingenciamento de recursos do PAC, dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Mas você vê a gravidade, a disparidade salarial também é muito grande. Você tem hoje, por exemplo, um policial militar, um soldado hoje da Polícia Militar aqui, ganha mais do que um oficial das Forças Armadas. Então, existem distorções que a Casa precisa conhecer melhor, para que a gente possa debater esse assunto, mas eu vejo assim, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles deverão apresentar hoje, inclusive, projetos importantíssimos para o país. Nós temos aí um patrimônio muito grande, a Amazônia, o próprio pré-sal, que precisa realmente de investimento para proteger esse patrimônio que é nosso, que é o patrimônio do povo, né? E sem investimento, sem pesquisa, sem recurso, a gente não consegue manter esses projetos em andamento. E pesquisa, a gente sabe, e o motivo que me levou a fazer essa comissão geral foi exatamente uma audiência pública que promovemos na Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde nós vimos a gravidade dos problemas, principalmente relacionados a recursos humanos, né, onde tem essas distorções todas.
Agora, deputado Isauci, como o senhor colocou, existe um problema aí de contingenciamento de recursos que acaba comprometendo o andamento de alguns desses projetos, e existe também um problema sério de recursos humanos. Hoje, na Comissão Geral, a ideia é ouvir essa visão dos oficiais, das três Forças Armadas, ou também o senhor convidou integrantes, por exemplo, do Ministério do Planejamento. Quem vem a essa Comissão Geral hoje expor todo esse quadro sobre as nossas Forças Armadas?
Veja bem, na prática, o convite que fiz inicialmente foi o representante do Ministério da Defesa e o representante das três armas, né, que é a Marinha, Aeronáutica e Exército. Agora, cada partido tem o direito, né, de convidar outros participantes. Então, o PSDB, por exemplo, convidou duas associações de militares e a minoria também fez um convite a uma outra associação, são três associações que solicitaram. Pode ser, não sei, se algum partido agora ontem ou agora de manhã, né, pode ter convidado uma outra pessoa. Eu acho que sim, que o governo deveria, né, através do Ministério do Planejamento e Fazenda, participar, mas normalmente eles fogem desse debate, né? Seja nas comissões, seja em plenário, normalmente o governo não encara essas dificuldades e prefere se omitir e não participar do debate. Eu não acredito que haja participação da Fazenda e do Planejamento. Nós vamos provocar tudo isso, eu vou, né, como autor do requerimento, eu tenho direito a falar 20 minutos, então vou colocar a pimenta no assunto para que os militares possam, os comandantes possam falar sobre isso, mas provavelmente o que vai ponderar mais a nível da fala dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica deverá exatamente ser a questão das dificuldades de tocar esses projetos estratégicos, porque o mais importante pesquisa não é nem o volume de recursos, é a regularidade dos recursos. Então não adianta também contingenciar agora e quando chegar a 15 de dezembro ou no penúltimo dia, no encerramento do ano, aí libera todo o recurso contingenciado, quer dizer, não vai levar a lugar nenhum.
Uhum. Agora,
então a regularidade é importante.
Deputado Isauci, é um momento para cobrança, para reclamar, para falar dos problemas que afetam as Forças Armadas, mas há três aspectos que são objeto de crítica dentro das Forças Armadas que eu gostaria de saber se há espaço para discussão deles também. Uma coisa que se fala bastante, que se critica bastante, são alguns problemas de gestão, principalmente na relação a direitos, a recursos humanos, no que diz respeito, às vezes, a um excesso de taifeiros que existem para atender uma certa aristocracia das Forças Armadas, que tem um custo. A segunda é que, por conta dessa distorção de salários, às vezes também essa aristocracia goza de algumas benesses, como, por exemplo, diárias em valores muito elevados e que, para viagens constantes, que só reforçam esse sentimento de que há uma aristocracia dentro do comando militar, né, na parte de cima do comando militar, e que, por ser justamente quem comanda a estrutura, não quer mexer nessa estrutura. A terceira coisa é a questão do fato do militar reformar, né, aposentar, não é o termo correto, mas é o equivalente à aposentadoria, reformar bem mais cedo que outras carreiras, o que faria sentido, por exemplo, há talvez 100 anos atrás, mas hoje, alguém que está com 45 anos, às vezes está em pleno vigor físico, está em melhores condições, eu garanto que está em melhores condições de saúde do que eu, que não sou nenhum exemplo de boa saúde, disposição. E é levado a se ir para a reserva, às vezes atraído principalmente por aquele extra que ele ganha quando vai para a reserva, né? Que ele, se não me engano, é 4 vezes o soldo ordenado, e aí a pessoa, para ter acesso àquele dinheiro, acaba indo para a reserva. Quer dizer, isso também não são distorções que se desenvolveram ao longo do tempo, que precisavam ser revistas para que a gente pudesse, inclusive, direcionar boa parte desse dinheiro para o que realmente interessa?
Também, né, faz parte disso. Agora, são artifícios que são colocados para tampar realmente...
Sim, claro.
Algumas
são distorções para compensar outras distorções.
É o caso, por exemplo, eu estou levantando a questão, por exemplo, que já falei várias vezes em plenário, a questão do Hospital das Forças Armadas, por exemplo. Nós temos o Hospital das Forças Armadas hoje com alguns leitos de UTI fechadas, mais de 10 UTIs, mais de 70 leitos fechados por falta de médico. Aí o HFA solta o edital convocando médico especialista para pagar 3.194. Ora, 3.194 especialistas do HFA, que é um hospital de referência, Aí você tem o
mais médicos
lado,
pagando 10 mil.
O DNF pagando 18.820 e o mais médico pagando para os cubanos 10 mil, mais alimentação e moradia. Quer dizer, uma distorção completa, né, com relação a isso.
Por isso, inclusive, a aprovação da PEC que permitiu o acúmulo de empregos, de funções por parte dos militares, né? Porque alguns militares estavam abandonando as Forças Armadas para ir para mais médicos, ganhar mais que o dobro, quase o triplo, né?
Exatamente. E além disso, é evidente que isso aí que nós aprovamos é para que dê a ele num outro período, né? Porque nós não temos problemas seríssimos com relação aos militares, que praticamente eles têm dedicação exclusiva tempo integral. São 32 horas, né, de plantão, não tem hora extra, não tem como os direitos da CLT. E aí você tem de 3 em 3 anos a mudança de local, sem qualquer incentivo a doutorado, a mestrado. É, realmente, o que está precisando nesse país é um planejamento, né? Parece-me que, no caso específico dos servidores públicos, de um modo geral, e militares, não, é como se fossem vários patrões, né? Você tem em cada ministério uma política diferente, como se fosse um governo diferente. Você tem, eu vi agora na sexta-feira, no Grande Expediente, alguns exemplos, por exemplo, o INCRA. Você tem engenheiro do INCRA ganhando 4 mil e engenheiro do Ministério da Agricultura ganhando 12. Quer dizer, a mesma, né, especialidade, no mesmo órgão praticamente, que é o Ministério, com salários totalmente diferentes. Então não existe uma política aqui, esse é o problema dos militares. Os militares, por não poderem fazer greve, não poderem fazer mobilizações, eles acabam ficando em segundo plano. Aquelas carreiras que têm capacidade de mobilizar, de fazer greve, eles conseguem avançar em termos de ganhos salariais e condições de trabalho. Aqueles que não podem fazer a greve, que é o caso dos militares, acabam ficando em segundo plano. Você vê, o Supremo decidiu já há 3 anos que os militares têm direito a receber os 28,86% daqueles planos econômicos. Até hoje não foi pago. Agora, existe no ar a possibilidade de pagar isso em 3 anos, mas sequer está no orçamento do ano que vem, quer dizer. Então, não existe essa mobilização, porque eles não podem, né? A hierarquia, a disciplina no Exército e nas Forças Armadas é muito rigorosa.
E deputado,
o regulamento não permite isso.
Exatamente como o senhor colocou, né? Existe essa disciplina, essa hierarquia. O Congresso, então, abrindo esse espaço, amplia essa discussão e traz para a sociedade esses problemas que às vezes ficam um pouco escondidos ali, mascarados dentro de um universo mais fechado como é o das Forças Armadas. Mas além desse espaço amplo de debate e também de levantamento dessas questões, que outros aspectos o senhor acha que o Parlamento, tanto a Câmara quanto o Senado, poderiam trazer para melhorar essa estrutura das Forças Armadas?
Bem, em primeiro lugar, eu vou tentar no meu discurso falar o que eu acho que a maioria dos militares gostariam de falar e não falam, exatamente pela questão do regimento, da questão da hierarquia, da disciplina. Então eu quero realmente, inclusive, citar alguns depoimentos de militares, né, que em entrevistas e até nas redes sociais colocam no anonimato, né, essas dificuldades que passam as Forças Armadas. Então eu quero que seja o porta-voz dessa ansiedade, dessa instabilidade que existe hoje com relação aos recursos humanos e a situação das Forças Armadas. Mas acho que nós receberemos também por parte dos comandantes das Forças uma explicação melhor sobre os projetos de cada um, porque nós precisamos popularizar um pouco mais o conhecimento das Forças Armadas com a população. A população precisa ter um entendimento da importância dos projetos estratégicos para que possamos pressionar no orçamento para valorizar um pouco mais a importância desses projetos. E aí a Comissão Geral tem esse papel, né? Já que tem aí a Rádio Câmara, TV Câmara e também os meios de comunicações como a Hora do Brasil, vai poder levar para todo o país essas dificuldades todas e a realidade das Forças Armadas. E aí, evidentemente, que cresce no Parlamento, né, essa vontade de poder ajudar, de contribuir, é que a gente não tenha dificuldade de proteger o patrimônio nosso, né? Porque não existe realmente como manter este patrimônio, a Amazônia preservada, as nossas fronteiras marítimas, a questão do tráfico de drogas também é um tema importantíssimo, que é fundamental o sistema desenvolvido hoje pelo Exército, pela Aeronáutica e também a Marinha, com relação ao controle das fronteiras, e é por lá que passa todo o armamento, todo o tráfico de drogas, e o Brasil vem crescendo muito, né, os usuários de drogas, exatamente porque não há ainda tecnologia e mecanismos de controlar esse tráfico pelas fronteiras. Então, tudo isso é importante a população saber que sem investimento nos equipamentos, nos projetos estruturantes das Forças Armadas, não tem como você proteger o nosso patrimônio.
Sem dúvida. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, proponente dessa comissão geral, começa logo mais às 10 horas, sobre o fortalecimento das Forças Armadas, conversando conosco sobre a situação no Exército, Marinha e Aeronáutica, que são fundamentais para defender um país em crescimento, um país com patrimônio que gera ganância internacional, sem dúvida nenhuma, e Forças Armadas é aquilo, você tem que estar muito preparado para não usar, porque se você estiver despreparado, é que você vai precisar, né? Obrigado mais uma vez, deputado.
Eu que agradeço, um abraço.